ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Sol entre nuvens, temperatura de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 13 de abril de 2016. Mais tapas do que beijos. Dilma sofre revés do PP e PRB. Vice Michel Temer articula nomes para seu possível governo. E o plenário da Câmara marca a votação do impeachment com precisão britânica. A partir de sexta-feira, 8h55 da manhã. Tesourada do orçamento. Vereadores e movimentos sociais denunciam corte de investimentos em setores básicos como saúde e educação em Belo Horizonte. Nem todos concordam com a prestação de contas da PBH. Meio ambiente sem gestão participativa. Ambientalistas criticam falta de estímulo à participação social na definição dos critérios de licenciamento ambiental no país. Tema de hoje da coluna de meio ambiente. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Presidenta Dilma Rousseff sofre revés a menos de 48 horas do início da sessão da Câmara, que vai decidir sobre o processo que exige seu afastamento por crime de responsabilidade. Dois partidos da base aliada abandonaram o barco, o PP e o PRB. O PP, vamos lembrar, havia dito que ia esperar o resultado da votação para saber se continuaria ou não no governo, mas voltou atrás no apoio e engrossou o coro dos pró-impeachment, que já somava o PMDB. O PP tem a quarta maior bancada da Câmara, são 47 deputados federais. Já o PRB tem 22. O governo intensifica a articulação do Congresso para conseguir voto a voto o apoio dos parlamentares e hoje obteve um êxito, a confirmação do apoio do PDT. Será que a saída do PP e do PRB pode enfraquecer ainda mais a base que vota contra o afastamento e pela permanência da presidenta Dilma? Vamos então falar com Soraya Fidelis, que ao longo dessa semana está acompanhando tudo sobre política, conversando com vários especialistas. Soraya, boa tarde com você.
Boa tarde, Gustavo. Olha, sobre essas flutuações de desembarque dos partidos, né, pulando aí do barco governista, eu conversei com o cientista político Rudá Risse hoje pela manhã, e ele afirma que, fora algumas poucas exceções, tem pouca importância esses desembarques do governo nessa semana, que vai ser, Gustavo, marcado por marolas, ao sabor de flutuações mesmo de partido, principalmente os do baixo clero, que estão ainda negociando sobre a lógica da sobrevivência política de olho nas eleições de 2018. Então, fora algumas exceções, segundo o cientista Rudá Risse, tem pouca importância esses desembarques.
Tem pouquíssima importância, com exceção daqueles declaradamente unificados em relação ao impeachment. É o caso do PSDB, do PPS, do DEM, que votam declaradamente pelo impeachment. E é o caso do PT, do PR, por exemplo, do PCdoB, que votam contra o impeachment como bloco. O restante está flutuando. É o caso do PMDB, absolutamente dividido. É o caso de vários outros partidos, né, como o PTB, embora a grande maioria esteja a favor do impeachment. Essa é uma semana que deve chegar no sábado, aí sim um pouco mais definido. Antes disso, é só marola de um lado e do outro. Editorial de jornal nesse momento é melhor não ter, porque ele vai errar com certeza de um dia para o outro.
Ô Gustavo, agora fato é que nós estamos há 5 dias da votação do processo, né, de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que está mantido para domingo, né, no plenário da Câmara. A sessão vai começar na sexta-feira, viu? Às 8h55 minutos, Gustavo.
Agora, Soraya, olha, eu abri essa edição do jornal dizendo que era mais tapas do que beijos, em alusão que hoje é o Dia Internacional do Beijo. E nos bastidores, a informação, por exemplo, são de que o vice-presidente Michel Temer começa a articular nomes para o seu possível governo. Ele divulga essa semana um áudio, né, aos aliados, já contando aí que vai ter essa aprovação num domingo. Você citou, Soraya, essa questão do horário. É uma precisão britânica, né? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, 8h55. Eu sei que você ligou lá na Câmara para saber, né, por que esse horário, né? Afinal, teve alguma argumentação? 8h55 de uma sexta-feira?
Não, Gustavo, de fato eu fiquei muito curiosa, né, com essa pontualidade britânica aqui na Câmara, né, do Congresso, né? É, mas, na verdade, a assessoria lá da Secretaria-Geral da Mesa me esclareceu, Gustavo, que as sessões do plenário, elas podem ser deliberativas e não deliberativas, né? E, portanto, as deliberativas, elas são definidas em ordinárias e extraordinárias, já as não deliberativas em sessão de debates e em solenes. As sessões deliberativas ordinárias, Gustavo, elas começam sempre às 14h de terça a quinta-feira. E nesse caso aí da sessão de abertura às 8h55, com essa pontualidade como, que você está nomeando como britânica, simplesmente foi porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer que seja às 8h55, Gustavo.
Pontualidade britânica, só olha que a gente age. Vamos ver se eles vão chegar mesmo às 8h55 lá, se às 8h55 vai ter mesmo isso, esse debate. Eu li até hoje, Soraya, que já tem até parlamentar que pediu para que, sejam recusadas até para que os parlamentares possam enviar um atestado médico com medo de que eles nem compareçam para votar numa sexta-feira às 8h55. Agora, a gente está falando de votação, porque a sessão começa sexta, 8h55, vai estender até domingo. A votação mesmo, que é o importante, que é o que votar todos os holofotes, vai ser no domingo, na parte da tarde. E agora, Soraya, nesse caso, um debate que está acontecendo é sobre qual que vai ser o rito, né? A ordem de votação, porque tem gente que quer de uma forma, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, quer uma outra forma. Nesse caso, eu te pergunto, Soraya, será que nesse caso é político, a ordem dos fatores vai alterar o produto?
Pois é, há controvérsias, Gustavo. Olha, para um impeachment passar na Câmara são necessários 342 votos, né? Sobre a ordem da votação, que foi aprovada ontem, todo o rito, né, pelos líderes partidários, ela vai iniciar, Gustavo, pela bancada do Sul, que é a favor do afastamento da presidenta Dilma. Eu conversei com o cientista político da USP, a Universidade de São Paulo, Rubens Bessac. Ele afirma que a ordem é uma manobra do presidente Cunha, que pode sim gerar uma onda pró-impeachment, já que a bancada que inicia a votação é a favor do afastamento.
As votações em geral se iniciam pelos estados na ordem do norte para o sul, quer dizer, exatamente o contrário, ou uma forma que foi utilizada no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, a votação foi feita por ordem alfabética, que me parece uma ordem também não tão usual, mas muito democrática. Por que que o presidente Eduardo Cunha está fazendo isso? Porque ele sabe que a votação dos votos dos estados do sul, estas bancadas, são majoritariamente pró-impeachment. Então ele, forçando a votação do Sul para o Norte, ele já vai querer influenciar os votos que se virão depois. Ele é um homem que conhece profundamente tática e conhece o regimento, então ele manobra isso ao seu favor, não é? A favor do seu entendimento, melhor dizendo.
Pois é, Gustavo, já o cientista Rudá Risse, ele discorda que a ordem de votação vai interferir no resultado e afirma que isso é mais uma marola do processo de afastamento que está sendo construído num balcão de negociação com o baixo clero, do qual o Eduardo Cunha faz parte.
E um deputado, com raríssima exceção, vai votar em função do Brasil. Ele vai votar em função da sua região. Os políticos que não querem o impeachment têm todo o direito de espernear. Agora, o jogo já está com carta marcada em relação ao Eduardo Cunha. É o que ele pode fazer nesse momento, porque, inclusive, ele é um deputado do baixo clero. Então, assim, ele está apoiado no baixo clero, como foi Severino Cavalcante tempos atrás.
Gustavo, fato é que depois da abertura da sessão, na sexta-feira, de forma brutal, com pontualidade lá britânica, né, vão ser destinados 25 minutos para os autores da denúncia contra a presidenta por suposto crime de responsabilidade e mais 25 minutos para a defesa. Após a defesa e a acusação, vão fazer pronunciamentos os representantes dos 25 partidos com representação na Câmara. Cada legenda, Gustavo, vai ter uma hora para falar, tempo que vai ser dividido por até 5 parlamentares. Os líderes do governo e da minoria não vão dispor dessa hora. Um partido não vai poder ceder tempo para outro. Então, de 8h55 até às 11h da sexta-feira, Gustavo, os deputados vão poder se inscrever individualmente para falar a favor e contra o impeachment e também na sessão de sábado, que vai começar às 11 horas. Quanto à votação no domingo, Gustavo, a sessão vai ser aberta às 2 horas da tarde com a fala dos líderes e logo em seguida começa o encaminhamento da votação. Quando vai ser aberta, então, a votação e a orientação de bancadas. Nessa fase, os líderes vão ter 1 minuto para orientar os deputados. Os deputados, então, o tempo de cada deputado, eles estudam a solução técnica para que a declaração do voto ocorra em, no máximo, 10 segundos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também vota, Gustavo, e ele prevê que a conclusão dessa votação ocorra por volta das 9 horas da noite do domingo. É com você, Gustavo.
Soraya, só antes de você se despedir, só uma curiosidade. Olha, a gente está entrevistando analistas políticos para projetar o cenário, né, com ou sem a aprovação desse parecer pelo plenário no domingo. Olha só, Soraya, parece que cada semana que passa, cada notícia, cada passo a passo, parece até um final de novela, um final de temporada. Foi criado em Brasília, Soraya, um bolão do impeachment. Deputados da oposição que querem o afastamento de Dilma abriram um chamado bolão democrático. Aposta, Soraya, custa R$100. Se ninguém acertar, o dinheiro vai ser doado para caridade. Então, será que tem deputados da oposição que vão lá no bolão colocar que não vai ter impeachment? Já é uma contradição aí desses deputados aí da oposição, Soraya. Ou seja, Brasília realmente está fervendo essa semana.
Tá, e tá no clima de futebol, né, Gustavo? Que é bolão de cá, bolão de lá, e a bola vai rolar é lá nas urnas mesmo, né? Na hora da votação e do pronunciamento, em que a nação inteira, né, por ser um domingo, vai estar de olho, seja lá no Congresso, né? Que tá, a gente já falou isso aqui, né, Gustavo? Que tá dividido por um muro metálico entre prós e contras, mas também nos lares de cada um dos brasileiros, que talvez muitos deles não tenham nem dinheiro para fazer esse bolão, né, Gustavo?
Com certeza, Soraya, obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal UFMG.
Volta a conversar, né? Porque a semana está quente, né?
Com certeza, voltamos, como todos os dias, muitas informações, muitas análises. Soraya, obrigado aí mais uma vez. 12:43, mais uma notícia de política. A nomeação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, foi suspensa ontem pela juíza federal substituta da 7ª Vara do TRF1, Luciana Raquel Tolentino de Moura. É uma decisão liminar, vale até o julgamento final da ação. Ação popular em que foi pedida a suspensão. De acordo com a decisão, o autor da ação popular diz que Eugênio Aragão é subprocurador-geral da República e, por isso, ele está impedido de exercer o cargo de ministro.
De olho na cidade.
Com o prazo para questionamento da prestação de contas apresentada pelo prefeito Márcio Lacerda à Câmara de Belo Horizonte acabando, movimentos sociais, vereadores da oposição e da situação se dividem quanto aos resultados entregues pelo prefeito. As informações com Natália Andrade.
Às vésperas do fim do prazo para questionamentos sobre a prestação de gastos da Prefeitura, que termina nesta quinta-feira, vereadores da oposição e movimentos sociais criticam os documentos apresentados pelo prefeito e denunciam o corte de investimentos em setores básicos, como educação e saúde. De acordo com a Constituição Nacional, anualmente os prefeitos têm que apresentar à Casa Legislativa local e à população em geral os gastos e receitas do município relativos ao que foi programado no PPAG, Plano Plurianual Governamental. Segundo o documento apresentado pela PBH, em 2015, a arrecadação total do município foi de R$9.015.566.000 e as despesas alcançaram a cifra de R$9.128.986.000. O maior montante foi destinado à saúde, com cerca de R$3.200.000, seguido por educação, com R$1 bilhão e cerca de R$650.000. O vereador Arnaldo Godoy, do PT, afirma que enfatizou sua análise no setor de educação e denuncia cortes orçamentais no programa Escola Integrada, que culminaram na redução do número de vagas ofertadas, de 63 mil para 50 mil crianças atendidas. Além disso, o vereador cita diversas áreas sociais que teriam sido precarizadas pela gestão atual do prefeito Márcio Lacerda.
As políticas sociais agora, nessa última gestão do Márcio, principalmente, esses últimos 4 anos, houve um esvaziamento muito forte, muito significativo, né? E isso se faz notar também no número de pessoas da população de rua, a questão do acolhimento de mulheres vitimadas pela violência, a questão de crianças também que não têm um acolhimento adequado. Políticas, por exemplo, do BH Cidadania. Então, as políticas sociais também sofreram um corte muito grande.
Os gastos e arrecadações da cidade passam por avaliação na Câmara Municipal de Belo Horizonte desde o dia 29 de março, quando o prefeito esteve na Casa Legislativa para apresentar os gastos do ano passado. Na ocasião, os vereadores da oposição acusaram o prefeito de falta de transparência nas ações que envolvem os bens do município, além de falta de diálogo com a população e com os próprios vereadores, já que esses afirmam que, além de não entregar os documentos em tempo hábil para serem pré-avaliados antes da reunião na casa, a prestação de contas foi encerrada sem que fossem ouvidos vereadores e que os representantes de movimentos sociais fizessem seus questionamentos ao prefeito. A representante do movimento Nossa BH, Adriana Torres, afirma que não foram esclarecidos os investimentos da prefeitura nos setores sociais e foi dada demasiada importância às obras feitas pela administração municipal. Ela também questiona a falta de investimentos no setor de mobilidade, principalmente nos setores de transporte coletivo e sustentável. Segundo estudo feito pelo movimento, a área de mobilidade tinha uma previsão de orçamento de R$ 800 milhões, cerca de 8% dos 12 bilhões que a prefeitura previa para gastos totais no município em 2015, mas a área teve a pior execução entre as 12 analisadas. Menos de 30% do que estava previsto para o ano, ou seja, só 240 milhões foi realizado, sendo que o principal destaque do movimento Nossa BH e do Tarifa Zero é a não execução das obras de expansão do metrô, que estavam previstas no plano plurianual governamental. Adriana Torres afirma que os gastos da prefeitura vão na contramão do plano diretor, projeto do executivo municipal que se encontra em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Nós precisamos desenvolver outras formas de nos locomover, priorizando o transporte sustentável e priorizando também o transporte coletivo. Porém, quando você olha essas áreas de resultado dentro do plano, você percebe que o que está sendo executado é contrário a esse plano. Podemos pegar, por exemplo, a própria duplicação da Petroneiro. Essa duplicação, ela já é contrária ao planejamento da mobilidade que nós queremos que seja feito em Belo Horizonte, que seja praticado. Por quê? Apesar de prever dentro dessa duplicação o corredor exclusivo de transporte, ele também amplia a faixa para veículos e carros.
Mas também houve entre os vereadores quem defendesse a prestação de contas do prefeito. O vereador Sérgio Tipinho, do PV, afirma que Lacerda cumpriu o prazo de entrega do orçamento. O vereador destaca que ainda está avaliando a prestação de contas, mas que já é possível perceber uma queda na arrecadação do município, que culmina no corte de recursos.
Infelizmente, o que a gente tem percebido, e aí não é por culpa do governo, mas é uma queda, a gente já sabia que ela acontecia, mas agora a gente tem números, é uma queda assim estrondosa na arrecadação. E, sem dinheiro, isso vai impactar em todas as políticas públicas. Todas as pastas vão sofrer redução. Infelizmente, isso é fruto de um momento que não é só Belo Horizonte que vive, é que o Estado, o Brasil inteiro vive. Lógico, é que nós temos que estar vigilantes e cobrando na escassez de recursos, que o pouco que temos seja melhor partilhado entre as necessidades e as secretarias.
De acordo com o documento apresentado por Lacerda, a arrecadação do município cresceu apenas 0,6% em relação a 2014, enquanto o crescimento da inflação foi bem maior, de 10,77% no mesmo período. Durante a prestação de contas, o prefeito Márcio Lacerda destacou que mesmo com a crise foram construídas 25 novas o mês e apontou o crescimento de 3,5% do Sistema Único de Saúde, o SUS, com o início das atividades do Hospital Metropolitano, além da inauguração de duas novas UPAs, unidades de pronto atendimento. Repórter Natália Andrade.
O prazo final para pedidos de esclarecimento sobre a prestação de contas da Prefeitura de BH termina amanhã. A Prefeitura tem um prazo de 30 dias para responder os questionamentos apresentados. A partir daí será emitido um laudo pelo Tribunal de Contas da União, aprovando ou não as contas da cidade. Depois desse parecer, as contas voltam para a Casa Legislativa para serem julgadas pelos vereadores e podem ser aprovadas, reprovadas ou aprovadas com ressalvas. Não existe prazo para a emissão de laudo pelo TCU. E estão abertas as inscrições para a etapa municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades, fase preparatória para a etapa nacional, que será realizada em 2017 em Brasília. A etapa municipal começa hoje à tarde no Parque Municipal. Os participantes vão ser divididos em grupos para avaliar propostas para a melhoria do dia a dia nas cidades. O tema desta edição é efetivação da função social da cidade e da propriedade. Nos dias 16 e 30 deste mês, eles retornam para consolidar as propostas temáticas e eleger os representantes para a etapa estadual. Inscrições: www.pbh.gov.br. Agora, 12h50, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, professor Marcos Poliano avalia a retirada de bancada ambientalista de grupo de trabalho no CONAMA.
Jornal UFMG.
Tropofonia, Francesco Napoli,
Vilmar Silva,
Tropofonia, segunda, 11 da noite, reapresentação, terça, 4 da manhã.
Rádio Arte Poesia Sonora,
104,5, a estação do conhecimento.
Não me acorde às 7!
Jornal UFMG. Economia.
Setor de serviços recua 4% em fevereiro no país em comparação com janeiro, informa o IBGE. Essa é a maior queda para o mês desde 2012, início da série histórica. O que mais impactou no mês foi a queda do volume dos setores de serviços de tecnologia da informação, transporte terrestre e audiovisual. A retração acumulada dos últimos 12 meses chega a 3,7%. A Agência Nacional de Energia Elétrica promove hoje leilão para contratação de serviço de transmissão de energia em 20 estados, incluindo Minas. Vão ser licitados 24 lotes de empreendimentos, totalizando 6.500 quilômetros de linhas de transmissão, em investimentos que passam dos 12 bilhões de reais.
Meio Ambiente.
Tragédia de Mariana motiva duas audiências públicas amanhã. A Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce vai debater os impactos do rompimento da barragem da Samarco em encontro nas câmaras de Amorés, Minas, né, e Colatina, no Espírito Santo. A ideia é organizar esforços de vários comitês regionais de bacia com o objetivo de garantir a recuperação do Rio Doce em toda a sua extensão. Bancada ambientalista se retira de grupo de trabalho no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que define critérios e diretrizes para licenciamento ambiental. A argumentação é a falta de estímulo à participação social nesse processo. O professor da UFMG e coordenador do projeto Manuelzão, Marcos Poliano, analisa em sua coluna de Meio Ambiente de hoje como que isso pode culminar em retrocesso ambiental no país. Acompanhe. Professor Marcos Poliano, ONGs e entidades ambientais se retiram de grupo de trabalho sobre licenciamento ambiental do CONAMA e denunciam em manifesto falta de empenho do órgão em promover a participação social na definição desses critérios. Entre os pontos questionados nesta carta estão constituição do grupo em período de férias, também cronograma apertado para a execução dos trabalhos, e isso, professor, pode representar um retrocesso não só para as políticas de meio ambiente, mas para uma gestão participativa do meio ambiente no país. Qual a sua avaliação sobre isso, professor? O que aconteceu nessa plenária, nesse grupo de trabalho do CONAMA?
Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, a gente fica praticamente na defensiva, enquanto sociedade civil, nesses processos que são postos normalmente pelo governo. Como a gente vem manifestando publicamente, nós fomos convocados em dezembro para uma proposta de mudança no CONAMA da legislação ambiental, que regulamenta todo o processo de licenciamento nos estados e vai dizer o que, que pode ou não pode ser licenciado, quais os critérios, como é que isso pode ser feito. E quando a gente chegou em dezembro, a gente já praticamente já tinha uma proposta na mesa, né? E a partir de então, a gente vem tentando tanto alterar a proposta colocada, como tentando também resistir a processos que a gente acha antidemocráticos, né? Isso foi colocado em dezembro, janeiro era um período de férias, difícil de mobilizar. Abriu-se em fevereiro, um período de carnaval, as inscrições para se colocar propostas de consulta pública sobre essa questão do licenciamento. E mais recentemente, o que a gente assistiu é que a proposta tem um viés muito grande de se preocupar no processo cartorial do licenciamento, ou seja, na documentação, naquilo que pode facilitar e agilizar o processo de licenciamento, sem, na proporção devida, contrabalançar isso com a participação social, o monitoramento dos empreendimentos uma vez licenciados. De nada adianta, e nós temos assistido isso frequentemente, licenciar empreendimentos com mais de 100, 200 condicionantes, com isso e com aquilo, com monitoramento, e depois não tem quem fiscaliza isso, quem monitora isso. Na verdade, os órgãos de licenciamento, secretarias de meio ambiente, tanto de estados e municípios, extremamente frágeis, né? Fragilizadas na sua estrutura operacional, física, não tem pessoal para fazer gestão. Então, você licencia e depois não tem qualquer tipo de acompanhamento. E a palavra que a gente mais viu durante essas reuniões que nós participamos foi no sentido de flexibilização, foi de tentar encurtar caminhos, de tentar diminuir projetos e documentos a serem entregues. Se nós já estamos no pé que estamos na questão ambiental, com o atual modelo de licenciamento que temos, a gente não vê um bom caminho essa flexibilização sem que você tenha uma estrutura, como eu estou dizendo, de contrapartida de gestão ambiental. Para piorar a situação, quando se decidiu que esse documento seria encaminhado para consultas públicas, o que nós pleiteamos, inclusive, é que os grandes estados, como São Paulo e Minas, tivessem essas audiências para que a sociedade pudesse manifestar. São Paulo, que é o maior PIB do país, e Minas, porque teve a maior tragédia ambiental da história do planeta no setor minerário. Por um acordo interno entre setores, acabou que essa audiência foi para o Rio de Janeiro e, na verdade, ficaram 5 audiências para o Brasil inteiro, o que a gente entende ser muito pouco. Nós não temos nenhuma garantia, até porque a sociedade civil é minoritária nesse grupo, né? Então você tem basicamente setor empresarial, governos, que são governos de municípios, estados e União, fazem a maior parte do grupo. Em todas as votações, eventualmente nós vamos perder. E aí nós estávamos numa situação de legitimar um processo do qual a gente não tem garantia de que, na verdade, não será mais um retrocesso nessa discussão da gestão ambiental. A gente entende que a questão do licenciamento realmente precisa ser discutida, ela pode ser aprimorada, mas ela não pode ser tocada de forma intempestiva, a toque de caixa, e querer que em 4 ou 5 meses a gente já tenha uma proposta consolidada, pronta para votação, sem uma discussão mais ampla. Pelo conjunto da obra, a gente achou melhor que as entidades ambientalistas, no caso o Instituto Guaicuí, que representa o projeto Manelzão no CONAMA, mas outras 3 entidades, entendemos como forma de protesto retirar do GT, desse grupo de trabalho, por entender que ele não traz as garantias necessárias e nem o processo do jeito que está, ele garante que vamos ter uma discussão realmente democrática.
Muito bem, professor Marcos Poliano. Os interessados podem ler esse manifesto, está publicado no site do Manuelzão, www.manuelzão.fmg.br. Gostaria de agradecer mais uma vez sua participação no Jornal FMG. A coluna de meio ambiente volta na semana que vem, professor. Obrigado.
Obrigado, até a próxima.
Educação.
CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, libera 2.295 das 7.408 bolsas que haviam sido congeladas no início do mês, porque estariam ociosas. As cotas são referentes a programas de pós-graduação e pró-reitorias, que nos últimos meses apresentaram nível de utilização de bolsas de cerca de 97%. A decisão de restabelecer pelo menos parte das bolsas foi tomada após reunião na semana passada com o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, que argumentou que o congelamento do benefício traz prejuízos para o país e pediu revisão dos critérios utilizados para avaliar a ociosidade das vagas. Ainda de acordo com a CAPES, a análise das cotas não utilizadas ao longo dos últimos meses continua e nas próximas etapas as demais situações vão ser analisadas para que sejam estabelecidos parâmetros para disponibilização de novas vagas.
Saúde.
Lavras, no sul de Minas, antecipa para amanhã início da campanha de vacinação contra a gripe. Nesse primeiro momento serão imunizados grupos de risco, como gestantes, crianças e idosos. A decisão foi tomada pela prefeitura após o registro de uma morte por gripe H1N1. Em Minas, já são 7 óbitos por gripe em 2016, sendo 2 por H1N1, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. A campanha nacional começa no dia 30, mas os municípios têm autonomia para antecipá-la caso haja necessidade. Sobe para 50 o número de mortes provocadas pela dengue este ano em Minas, aponta o último balanço epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde divulgado ontem. Dessas, 12 ocorreram na capital. O número de casos prováveis da doença saltou para 318.960. Com relação aos casos de febre chikungunya, já são 18 este ano no estado, sem mortes, há ainda 118 registros em investigação. Por último, Zika vírus. Já são 1.592 casos confirmados e mais de 6.500 sendo investigados em Minas Gerais. O Ministério da Saúde confirma 1.113 casos de microcefalia no país registrados em 416 municípios, a maioria deles na região Nordeste. Há quase 4 mil casos sendo investigados. Esse último balanço contabiliza notificações feitas até 9 de abril e foi divulgado ontem. Aqui em Minas, são apenas 2 casos confirmados, 46 descartados e há 31 em investigação. Lembrando que nesta semana, a pasta divulgou um novo protocolo de atendimento para bebês que nasceram com a malformação congênita.
Por dentro da UFMG.
Avaliação para estudantes de medicina instituída pelo MEC será debatida hoje. Participam representantes do Conselho Regional de Medicina, a Associação Brasileira de Educação Médica e Direção Executiva Nacional dos Estudantes. A ANASEM, Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina, será aplicada a partir de agosto para estabelecer um parâmetro para o ensino médico de qualidade no país. Será obrigatória para obtenção do diploma e ingresso na residência. O seminário Avaliação Seriada ou Exame de Ordem começa hoje às 7:30 da noite no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG Campus Saúde. Inscrições e informações pelo e-mail regionalsudeste2@gmail.com. E prazo para calouro manifestar interesse em programa de assistência estudantil termina hoje. O procedimento é necessário para que o aluno de baixa renda possa ter acesso a programas como auxílio transporte, moradia e manutenção. O interessado deve preencher questionário socioeconômico em www.fump.ufmg.br e a partir daí protocolar os documentos na sede da FUMP na Avenida Abrão Caran 610 ou no posto de atendimento na parte superior do restaurante Setorial 2 no Campus Pampulha. Todas as informações sobre os procedimentos e também a lista de bolsas estão no www.fump.ufmg.br. 1:04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Quimim, coordenação técnica Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.